Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra do Supremo nega liminar em habeas corpus de acusado de matar ex-namorada no interior de São Paulo.
Motorista com sinais de embriaguez é condenado mesmo sem passar pelo teste do bafômetro.
Liminar reduz preço de ingresso para a final da Copa do Brasil.
Agora em Brasília, 7 horas, 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Faldi.
E eu sou o Arthur Filho.
Um homem acusado de matar a ex-namorada continuará preso.
A decisão é da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal.
Ela negou liminar em habeas corpus apresentado pela defesa do homem, preso preventivamente, acusado dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado.
O crime ocorreu em 2009 em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Jorge Macedo.
A detenção temporária foi determinada em fevereiro de 2009 e a pena foi convertida em prisão preventiva 2 meses depois. A defesa formulou o pedido de relaxamento da prisão, sob o argumento de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Após a sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido para que o homem recorresse em liberdade. Na sequência, o TJ de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça rejeitaram pedidos de habeas corpus do acusado. Ao negar a liminar, a ministra Rosa Weber afirmou que a decisão do STJ se encontra devidamente fundamentada para o não conhecimento do habeas corpus.
Um consórcio de construtoras foi condenado a devolver ao montador de andaime valores descontados indevidamente da folha de pagamento.
Demonstrativos comprovaram desconto mensal de 1% do salário bruto do trabalhador para o pagamento de taxa de fortalecimento sindical.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Ricardo Cassiano.
No recurso, o consórcio alegou que a isenção da cobrança fere a Constituição e as leis trabalhistas que legitimam o pagamento de contribuição aos sindicatos. Mas o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo observou que esse tipo de desconto tem que ser autorizado pelo trabalhador.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um motorista a 6 meses de detenção, multa e suspensão da carteira de habilitação por 2 meses.
Ele foi flagrado com sinais de embriaguez ao volante e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Juliana Costa.
O motorista ingressou com recurso argumentando a ausência da perícia e, como consequência, insuficiência de provas. O desembargador relator da matéria não acolheu o pedido. Segundo ele, foi possível verificar o estado de alcoolismo do réu por intermédio do auto de constatação. A decisão manteve a substituição da detenção por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de um salário mínimo em favor de entidade beneficente.
O Cruzeiro Esporte Clube não poderá cobrar mais do que R$500 por ingresso para o setor oeste superior no jogo da final da Copa do Brasil.
A decisão liminar é da 29ª Vara Cível de Belo Horizonte, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual.
Segundo o Ministério Público, o Cruzeiro promoveu o aumento dos preços em setores distintos, com maior elevação na área destinada aos torcedores do Clube Atlético Mineiro e parte da torcida do Cruzeiro.
Conforme o juiz que cuidou do caso, o preço havia superado valores cobrados para o setor VIP, chegando a R$1.000.
A Justiça Goiana determinou a reintegração de posse da Fazenda Santa Mônica, localizada em Corumbá de Goiás.
O local foi ocupado por mais de 3 mil famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em agosto deste ano. Fernando Dias.
O trabalhador sem terra, ocupante da fazenda, pediu que fosse revista a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse. Segundo ele, tal medida pode provocar maior acirramento dos conflitos, sob risco de deslegitimar um espaço político de negociação e diálogo que estaria em curso pelas partes. Para o magistrado que cuidou do caso, o homem não possui poderes para representar o MST.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação de um instituto de ensino do SESC e uma clínica odontológica.
Os três terão de indenizar por danos morais uma aluna matriculada em um curso de especialização que não era reconhecido pelo Ministério da Educação nem pelo Conselho Federal de Odontologia.
O valor indenizatório é de R$10.000 e deverá ser pago de forma solidária pelos três requeridos. Pedro Scartesini.
Em contestação, a universidade culpou os próprios alunos do curso pela não obtenção da certificação. Na sentença condenatória, ficou concluído que os aborrecimentos e frustrações sofridos pela estudante, que após frequentar 25 meses de aula, ter logrado aprovação nas disciplinas e desembolsado quantia vultuosa, fogem à normalidade do cotidiano, sendo caracterizado como um dano moral passível de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Você, uma boa noite, bom fim de semana.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.